E vamos ao Talquine, talquine.com.br, experiência que você pode ter. Bom dia aos nossos ouvintes do estado do Paraná. Estamos aqui com o Talquine e com o Marcelo Copelo. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Rapaz, tem bastante pergunta de ouvinte. Vamos tentar fazer o máximo que a gente puder. Vamos começar pelo Juliano. O Juliano faz perguntas assim bem legais. Ele pergunta o seguinte: Copelo, na sua opinião, e ele pede para você ser sincero, qual país produz o melhor vinho e qual é o melhor vinho que você já provou na sua vida?
Olha, o país produz melhor vinho é fácil e todo mundo vai dizer a mesma coisa. Se não disser, provou os vinhos certos. É a França, de longe. França primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, vigésimo. Depois vem os outros. Agora, isso é para vinhos de alto luxo, tá? Vinhos que vão a leilão. A França domina esse mercado de altíssimo luxo. Tá? Se você for um supermercado no Brasil, não compre França. Porque o custo-benefício não é bom, os vinhos baratos franceses não valem a pena. Muito baratos franceses não valem a pena. Se você tiver 20, 30, 50 reais no bolso, provavelmente você vai comprar coisa melhor da América do Sul, incluindo o Brasil. E melhor vinho é muito difícil. Eu provei, por sorte, na minha carreira, provei muitos vinhos desses de luxo franceses. Eu posso citar vários, mas para citar um só, pode ficar o Romane Conti 1929, tá?
Como é que é o nome? Eu repete devagar para poder saborear o nome.
Romane Conti, 1929. E não adianta tentar comprar que você não vai conseguir. Mesmo com muito dinheiro, porque é muito raro, muito difícil achar.
Beleza. Então vamos lá. O João Carlos pergunta uma coisa muito interessante, curiosidade minha também. Quantas uvas para produzir um vinho?
Quantas uvas? Bom, eu já fiz essa conta, viu? Já até publiquei. Mas você produz mais ou menos uma garrafa por pé. Assim, cada quilo e pouco de uva, você produz um litro de vinho. Tem uma perdazinha, então um quilo e pouco de uva faz um quilo de vinho. Agora, quantos bagos dá uma garrafa, depende da uva. Porque tem uva que é maior, tem uva que é menorzinha, entendeu? Depende do tipo de uva.
A Luísa faz uma pergunta, ela faz uma afirmação e pergunta se é fato, se é verdade ou se é mito. O vinho do Porto não é do Porto.
É verdade.
Olha,
o vinho do Porto, ele amadurece no Porto. Na realidade, ele amadurecia obrigatoriamente no Porto até 86, se não me engano. Depois daí houve uma lei que liberou você amadurecer o vinho do Porto no Douro. A origem das uvas, que quando a gente fala da origem de um vinho, a origem das uvas é no Douro, que é subindo o Rio Douro. O Porto é a cidade, descendo o Rio Douro, você chega no Porto, na realidade não é nem no Porto, é em Vila Nova de Gaia, que é uma espécie de bairro, distrito do Porto, tá?
Aí que tá, então a uva é produzida no Douro, aí ela é levada até Gaia, e em Gaia ela fica, claro, perto do Porto, porque eu calculo que ela seja exportada, é isso, por causa do Porto?
Sim, exatamente. Só que hoje em dia já é permitido amadurecer também no Alto Douro, no Douro, né, ao longo do Rio Douro, na própria vinícola.
A Márcia faz uma pergunta legal, ela fala assim, tem o vinho doce, o vinho suave, né, o vinho suave e o vinho seco. E você mesmo colocou aqui que o vinho suave... vou chamar de vinho doce, desculpa se estou ofendendo o vinho, é porque não tem açúcar, é a uva. Aí ela perguntar se o vinho é suave e tem o vinho seco, qual a diferença de uma uva ser doce ou não? Acho que é essa a pergunta da Márcia.
Olha, na realidade você tem várias gradações de açúcar, do quase zero. Zero é quimicamente não é possível, você fica sempre com 1 grama, 2 gramas, assim, próximo a zero. E os vinhos mais doces que eu conheço chegam até perto de 700 gramas de açúcar por litro, que é um Tokaj Essência, que é quase que só açúcar. Tá? E nos vinhos finos, isso é natural, e da uva. No vinho de garrafão, isso pode ser colocado aos quilos. Tá? Essa não... é outra história, é outro mundo, é outro planeta. Mas nos vinhos finos, você tem, por lei, você pode vir, vai vindo contra-rótulo pequenininho lá, vinho seco, vinho meio doce e vinho doce. Você pode ter nos pulmões, por exemplo, várias gradações. Nature, Extra Brut, Brut, Demi-Sec, Odu. E esse açúcar vem da uva. É a uva muito madura, extra madura. Um vinho sobremesa, um vinho doce, é um vinho que é colhido mais tardiamente. A uva amadurece mais no pé e concentra mais açúcar. Parte do açúcar vira álcool, parte do açúcar sobra. A gente chama de açúcar residual, porque sobrou. Esse açúcar que sobra é que dá doçura no vinho.
O Carlos faz uma pergunta, eu até vou pedir tua ajuda, tá? Para ver se eu entendi o que o Carlos perguntou. Ele coloca assim, eu vou fazer literalmente a pergunta dele, aí você vê se você entendeu. Aroma e paladar, pode haver diferença de qualidade? Eu acho que ele quis dizer assim, se você cheira o vinho, de repente tem um cheiro é, aparentemente bom, gostoso, você passa, você prepara a boca pra, e de repente você coloca na boca e a coisa é outra. Eu acho que é isso.
Sim, pode ter. Pode, às vezes, o paladar não corresponder à expectativa criada no nariz, no aroma. Tá? Você apresenta, analisa um vinho numa ordem cronológica. Primeiro o olho, depois o nariz, depois a boca. E pode acontecer de chegar na boca e não corresponder ao que você criou expectativa no olho e no nariz. Pode acontecer. No geral, não. Tá? No geral, vai numa coerência entre as três partes, os três... É, os quatro sentidos, né? Que na boca são dois sentidos, uhum. É paladar e tato. Então pode não haver uma coerência, mas geralmente tem.
Essa pergunta é minha, tá? É uma pergunta minha, mais curiosidade minha como historiador. Calculo que também tem gente que tem essa curiosidade. A gente tem aquele ritual, inclusive nós vamos falar sobre os rituais do vinho, né? As leis do vinho nos próximos programas nossos, né? Os mandamentos do vinho, tá? Vai ter uma série deles aí na semana que vem, até já chamando o ouvinte. A gente faz aqueles rituais de você mexer o vinho na taça, cheirar, tá, tá, tá. Tem a questão do aroma que você já explicou isso. Tem algum momento na história, aquela história de beber o primeiro gole, tem alguma coisa a ver com envenenamento, assim, de achar vinho envenenado? Tem alguma coisa a ver de envenenamento e vinho, com ritual de vinho, alguma coisa assim ou não?
É, tem uma das teorias do brinde, é que ele foi criado na antiguidade, onde tratados de paz eram selados com um brinde. E esse brinde, bebia-se o mesmo vinho, ao mesmo tempo, para mostrar que havia uma boa intenção ali, o vinho não estava envenenado. Os dois bebiam do mesmo vinho, para mostrar que um não estava envenenando o outro.
Vai que a coisa fosse resolvida numa traição ali de alguém matar alguém, é isso?
Pois é, por aí.
Quer dizer, teve muita desconfiança em torno disso. Copelo, é isso. Obrigado por essa conversa. E semana que vem nós vamos falar dos mandamentos do vinho, é isso?
Isso, valeu gente, bom fim de semana, obrigado.
E você pode entrar em contato com o Copelo, você pode entrar em contato no site dele, copelo.com, Marcelo Copelo.com, desculpe, Copelo com dois L's, e no Instagram, @Marcelo Copelo.